O que eu achei bem interessante é que, assim, me vem a pergunta, assim, o que é que Flávio está querendo com isso? Na hora que ele reúne embaixadores, representantes de outros países, para repetir o que o pai fez, e o pai ficou inelegível, estaria Flávio Bolsonaro cavando uma inelegibilidade para justificar uma derrota? É melhor ser inelegível do que ser derrotado? Ele está prevendo já, ele já está vendo todo mundo para o lado do barco, ele está vendo o futuro dele com uma grande derrota nas urnas, e ele está tentando, e Dani, a coincidência é tão grande, não é coincidência, eu acho que esse povo não faz nada com coincidência.
Não acho
é tudo muito organizadinho. Bolsonaro se reuniu com embaixadores e que, o que fez com que ele se tornasse inelegível em julho de 2022. Flávio repete em julho de 2026.
Caramba.
Até o mês foi o
depois,
mesmo.
Até o mês foi o mesmo. Exatamente 4 anos depois, né?
Exatamente.
Eu acho que não há nada gratuito aí. Ele está jogando para a sua bolha mais radical e vai se encastelar em torno dela, porque acredito eu que isso que vem sendo falado pelos jornalistas da Globo News, do Metrópolis, do Globo e de outros jornais mais, vai escalar, e ele vai utilizar essa situação, obviamente, para se vitimizar. Porque é muito melhor para Flávio Bolsonaro, em termos políticos, e eu acho que o cálculo é esse, enfrentar uma acusação de que ele é golpista, porque aí ele se vitimiza, joga para a bolha. Sim. Do que ter que enfrentar, por exemplo, questões relacionadas a Vorkado, questões relacionadas à festa.
Melhor ser golpista do que ser criminoso, né?
Sim. Na lógica bolsonarista, também. Sim.
É, a gente tem que entender. O golpe não
criminoso,
é crime, né?
Criminoso que eu falo de dinheiro.
Isso, porque assim, por exemplo. Porque, por exemplo, a gente soube em 2022, depois de toda a investigação, que Bolsonaro sabia. Por ter recebido o relatório do Exército, né, das Forças Armadas, ele sabia que as urnas eram confiáveis. E ele escondeu o relatório.
Isso. Né?
Quando é que foi que o bolsonarismo admitiu que foi enganado e que as urnas eleitorais são confiáveis, conforme o próprio relatório gerado pelo governo Bolsonaro? Nunca.
Verdade.
Pois é.
Agora, deixa eu trazer aqui um detalhe. Para Flávio Bolsonaro, não seria muito melhor e mais fácil se ele fosse candidato à reeleição ao Senado? Porque ele não deverá ganhar as eleições.
Quem é que guarda o espólio da família?
Eu acho. Então, eles estão entre a cruz e a espada. Porque Flávio Bolsonaro, ele ficando sem mandato, ele vai ficar aí exposto.
Ele vai pra cadeia.
Então.
Ele vai pra cadeia.
Então. Né? É aí onde eu quero chegar.
Ele tem um rosário de motivos
e suspeitos de crimes aí.
Pra cadeia. Agora, sabe o que é que me chama a atenção? Assim, a gente tem um senador no Rio Grande do Norte que é o senador Rogério Marinho, que toda vida foi, assim, apontado como uma pessoa muito inteligente. Isso. Ele pode até fazer coisas que as pessoas não gostam, fazer uma reforma que acabe com o trabalhador, fazer uma reforma que acabe com os aposentados, mas ele é inteligente. E ali era o interesse dele. Acabar com o trabalhador e com o aposentado era interesse. Isso. Então, atingiu o objetivo. Ele é inteligente para fazer isso. Como é que ele está vendo o Flávio Bolsonaro enrascado em todos esses crimes e ele está por trás batendo palma?
Pois é
ou está o quê? Ou está dizendo que não pode, ou ele não tem poder nenhum nessa coordenação dessa campanha dele, ou ele desinteligentou de vez. Eu sinceramente, eu tenho que conhecer de novo o Rogério Marinho, porque ele não é a pessoa que eu já conheci.
E ele está bem sumido, né? E antes dele sumia, ele sumiu junto com todo esse escândalo aí de Flávio com Vorkado. Ele ainda apareceu em alguns coletivos ali por trás, com uma cara bem triste, né? Mas depois disso, ele deu uma sumida. E a gente tem visto na imprensa nacional muitas críticas, né? Muito fogo amigo ali, direcionada a Rogério Marinho. Agora eu queria
ele
saber.
Nem tá protagonista na campanha de Rogério Marinho, nem de Flávio Bolsonaro, nem está protagonista nem na campanha local.
Exatamente.
Aonde vai ficar Rogério Marinho nessa campanha?
Eu penso que há um sério problema, porque ele sofre com a fadiga de material. É marqueteiro, coordenador político, qualquer coisa nesse sentido, ainda que eles se vendam assim, eles gostam de se vender desse jeito, como um cara que faz, que resolve, que mudou a campanha, mudou. Isso na prática não tem evidência de que um marqueteiro faz essa grande mudança. Não há evidência factual nesse sentido.
O produto é o candidato.
O produto é o candidato. E aí tem uma coisa na comunicação política que a gente chama de reputação. O candidato tem que ter uma reputação, que é um repertório, uma história, uma proteção. Qual é a reputação de Flávio Bolsonaro?
Não sei se eu digo, meu advogado está dormindo.
Deixa eu aproveitar aqui que eu queria saber o que é que Rogério Marinho acha do que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou ontem, né, terça-feira, que ele disse que Flávio Bolsonaro não estava preparado para concorrer à presidência da República quando foi escolhido por Jair Bolsonaro como candidato do partido. Uma declaração feita à CNN Brasil. O Flávio não estava preparado para ser candidato. Ele foi escolhido pelo Bolsonaro e ele não tinha feito uma estrutura, não tinha feito um trabalho antes para ser candidato à presidência da República. O que mudou? O que foi que mudou para agora? Ele está preparado já,
não,
Flávio?
Ele continua.
Em 2 meses.
O que eu acho interessante é que essa é uma declaração que não foi da oposição. É do presidente do partido.
Exatamente,
dele.
Exatamente.
Ele deixa bem claro para a sociedade, para quem quiser entender, compreender, interpretar, que Flávio Bolsonaro não é um candidato do partido, não é um candidato da classe política, não é um candidato do mercado. Ele é um candidato que foi criado dentro de um presídio. Porque a casa de Jair Bolsonaro é um presídio, não está preso
verdade,
lá.
É verdade.
Então, é uma candidatura que surgiu de um presídio sem combinar com ninguém.
Exatamente. Daniel Menezes vai querer comentar ainda?
Eu acho que é isso. É uma situação... A gente não tem nem assim, fica uma situação chata e eu...
E a gente fica repetindo tudo,
concordo,
né?
Com os ouvintes quando eles dizem assim, vocês só falam do Flávio. É. Mas é só o que tem de
agora,
pauta, né?
Agora, é, cadê a crise de Lula de hoje pra gente combater?
Vamos falar mal.
Comentar, o que foi que aconteceu com Lula hoje?
Bom, vamos fazer
tem
o seguinte...
denúncia contra ele hoje?
Não, vamos vir pro campo, vamos vir pra política local, né? Vamos vir pra política local, vamos sair do nacional, porque nacional realmente só dá Flávio, a campanha, pré-campanha...
Sofia, procurar aí se tem algum crime contra Lula hoje pra gente comentar até o final do programa.
A pré-campanha de Flávio é a que está assim, apresentando inúmeros problemas. A pré-campanha de Lula não tem se metido nisso. Está ali deixando, só assistindo, deixando eles se afundarem sozinhos, com o próprio presidente do PL afirmando que o seu pré-candidato não está preparado. E que a gente já sabe que não está para ser pré-candidato.
Só mais um comentário, Daniela, bem rapidinho.
Fica à vontade.
A Federação União Progressista e União Brasil. Que é composta pelo PP e União Brasil, anunciou agora que, pela CNN, que não vão fazer parte mais da campanha de Flávio Bolsonaro.
Breaking news!
Mas já tinha sido anunciado?
Isso, agora é oficial, né?
Sim, é oficial.
Agora está oficial,
então. E aí os republicanos também tendem a seguir o mesmo caminho.
Caramba!
Ou seja...
Foi o que eu falei agora, o Marcos Pereira disse que não sabe nem se vai para essa reunião.
E assim,
então, certamente não vai.
Aí... Eu já digo aqui uma coisa que é óbvia. Lula vai continuar abrindo. Por quê? Porque Flávio sofre essa crise e, além disso, também cabe a gente comparar, a título de questão mais reflexiva, que Lula ganhou de Bolsonaro sem a máquina e com a menor quantidade de tempo de rádio e TV.
Verdade.
Nessa configuração, ele vai ter um tempo maior de rádio e TV e vai estar com a máquina na mão.
Então, outra tendência situação,
né, e concorreu com um Bolsonaro que tinha muitos problemas, tinha a questão das mortes na pandemia, tinha a questão das mentiras dele e tudo, mas não tinha nenhum crime nem parecido desse repertório de Flávio
Bolsonaro. Ele ainda estava no auge. Você pode dizer que Bolsonaro naquele momento era presidente da República.
É diferente.
E Lula
totalmente.
Foi o primeiro, Bolsonaro foi o primeiro presidente a não conseguir se reeleger aqui no Brasil. Deixa eu trazer aqui só algumas observações aqui do nosso querido Ciro Pedrosa, que está na nossa audiência. Ele está dizendo aqui o seguinte: quando Bolsonaro foi eleito, as urnas eram as mesmas que elegeram Lula. Flávio quer uma saída para sair da campanha de presidente e ser candidato ao Senado pelo Rio. Olha aí, é
possível.
Batendo com aquilo que eu estava comentando.
Está sem candidato a senador lá no
está
Rio.
Está sem candidato porque o rapaz lá também estava envolvido.
Tudo na cadeia.
O pré-candidato,
que
né?
Que queria estar tudo ou indo para a cadeia ou já na cadeia.
Aí ele diz o seguinte: será que foi o implante de cabelo? Flávio mudou o comando da campanha para São Paulo. Passarinho me disse que o destino de Rafael Mota na chapa de Cadu deve ser decidido nas próximas horas. Olha, Ciro Pedrosa, como ele está sabido.
Qual é o destino de...
Por quê? Não já está definido,
não, tá fechado,
não, o destino de Rafael Mota?
A pré-candidata a vice Larissa Rosado disse ontem que estava tudo bem.
Foi.
Na chapa,
aconteceu alguma coisa, Ciro Pedrosa? Nos conte. Já que ele puxou esse assunto, é esse assunto mesmo que a gente vai iniciar agora, né? Que eu tinha dito que a gente vai falar sobre... política local. E ontem, quem conseguiu reunir aí uma quantidade boa de prefeitos, né, para mostrar aí para sua ainda pré-campanha, né, já oficialmente campanha, foi justamente o pré-candidato Cadu Xavier, não é, Daniel Menezes? Cadu ontem conseguiu aí reunir cerca de 40 prefeitos na sua casa, né, mostrando aí um fortalecimento das bases municipais. E aí, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar algum desses nomes desses gestores. Vocês têm aí, não, né? Esses nomes desses 40 gestores. Não. Mas no discurso aos gestores, Cadu reafirmou seu compromisso com a gestão municipalista. No nosso governo, vamos manter uma relação de diálogo, de abertura, de construção coletiva. É esse o meu compromisso com o Estado e com os municípios. E a pré-candidata a vice-governadora, Larissa Rosato, também participou desse evento, viu, Thaisa?
E Dani, falar em evento de campanha local, amanhã à noite, 19h, na Arena das Dunas, vai ter um evento para o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, fazer o anúncio de apoio, o anúncio oficial de apoio à senadora Zenaide Maia.
Olha aí.
E aí, o que está sendo esperado lá é o grupo de Ezequiel presente, mais o grupo da senadora Zenaide Maia para receber esse apoio. E a expectativa é de que pelo menos 100 prefeitos estejam presentes.
Caramba.
A senadora Zenaide Maia tem um círculo de prefeitos muito grande. Aí, né, junto com os de Ezequiel, junto com os que dá match ali entre um e outro.
Sim.
E aí a gente vai ter que fazer a conta de como vai ser esse evento.
Agora, uma avaliação.
Se vai ser mais interessante do que foi o apoio de Ezequiel a Álvaro Dias. Eu acho que vale.
Que vai passar aí, ser maior.
Que vale a gente dar uma olhada para saber o que é isso.
E vale a pena também, eu quero saber de vocês, aliás, vocês acham que 40 prefeitos é um bom número de prefeitos para Cadu? O que vocês acham?
É bom.
Realmente demonstra fortalecimento?
É um bom número, mas significa que esses prefeitos que foram para a casa dele saíram acertados, que vão apoiar, ou saíram para pensar, né? A gente tem que ver.
Bom, pela matéria que foi divulgada, né, e pela repercussão que eu vi na imprensa, é algo que já está confirmado.
Fechado.
E assim, quando o Fátima se elegeu, ela se elegeu com poucos prefeitos, né?
Exato.
Eu acredito que prefeito é sim importante, dá densidade, mas eu não acredito, porque é uma questão factual, não é tomar partido de A, de B ou de C, né? A gente fala uma coisa, eu já percebi, né? Você faz uma análise e a pessoa disse, você está a favor de fulano? Você está contra cicano? Gente,
a gente não pode ser inteligente, que a gente tem que se posicionar de algum
eu
lugar.
Eu escutei isso esses dias. Eu falei para a pessoa, eu falei, olha, meu desejo é querer acertar. Posso até errar na minha análise, na minha perspectiva, mas o meu desejo é querer acertar. Prefeito é determinante? Não.
Isso.
Agora, ele é importante.
Agora, uma explicação que eu até comentei aqui, que quando eu conversei com o presidente da Assembleia, Ezequiel, que ele falava das pesquisas qualitativas que ele tinha, que ele dizia que prefeito bem avaliado
vai
bem na história. O que diziam as pesquisas qualitativas, que o prefeito
está
ali normal, ele pede o voto, o povo não vai na onda, né? Não tem gado, não tem muito gado.
Isso.
Mas quando o prefeito está muito bem avaliado, às vezes as pessoas vão.
Isso.
Não sei se para senador é a mesma coisa que para governador. Eu acho que tem uma diferença ali entre votar para senador, para deputado e para governador. Então, eu não sei.
Eu concordo com essa análise. Eu acho que quando é que a coisa funciona bem? Quando há um casamento, prefeito bem avaliado e o material é bom.
Isso.
Né? O deputado, o senador, o deputado estadual tem ali um trabalho já de base, de acompanhamento. Aí quando o prefeito chega junto, aí dá um match, né?
Como é a questão fala. Da transferência de voto. Se transfere ou se não transfere.
Aí tem força. Agora o cara chega lá de cara limpa. Ei, vota em mim aí.
Até porque depois de redes sociais, né, querido? O prefeito pode dizer que você é santo e o cara vai lá nas redes sociais e vê que você é o cão em figura de gente.
Porque
porque
o eleitor, ele escuta. Mas ele não segue feito gado.
Sim, não. Deixa eu trazer aqui rapidamente algumas questões aqui do nosso chat no YouTube. Porque o Paulo Vitor está dizendo, olha, antes a pergunta era sobre vice de Cadu. Agora vem a questão, quem são os suplentes de Samanda? E o segundo suplente de Rafael Mota, será mesmo Heraldo Paiva? E aí Paulo Vitor continua, muito bom ver o crescimento de Cadu, mas quando a imprensa publica isso, seria interessante buscar os nomes dos prefeitos que apoiam a chapa, seja Cadu, Álvaro, Alisson, e não apenas a quantidade. Eu concordo com você, Paulo, vamos atrás dos nomes desses prefeitos, né, que estiveram com o Cadu e com os demais, né? O Robert Gabriel pergunta se vai ter um evento de tática do PT, vocês sabem dizer isso aí?
Sempre tem,
não é? Franci Campos também comentando, Valdemar queria que fosse Michelle, é verdade, ele queria que fosse Michelle, acho que a candidata a presidente de Valdemar era Michelle Bolsonaro.
Eu tentei,
viu, gente?
Aqui, eu estou tentando aqui uma fonte bem, bem informada sobre essa história das próximas horas de Rafael.
De Rafael.
Ciro Pedrosa levantou.
Ciro Pedrosa disse, apurem, ele botou aqui, apurem, viu?
A pessoa está dizendo assim, vamos, como assim? Que, o quê? Nas próximas horas ele vai desistir? A pessoa não está sabendo.
Não está sabendo,
não.
Ciro Pedrosa.
Aí eu perguntei aqui sobre a indicação de Heraldo Paiva, tu lembra que Heraldo Paiva, a gente falou aqui, né, em primeira mão faz um tempo já,
isso,
que era uma ligação ali do deputado Mineiro para indicar Heraldo Paiva.
Isso.
Mas até agora não saiu esse nome.
Leonardo Mota, parece que o nome do escritório de Flávio chama-se Escritório do Crime. Genilza Cristina, boa noite. Ramonzinho Filho, eita, Isa, para de falar que Flávio Bolsonaro vai para cadeia, senão seria obrigado a começar a beber hoje. Ai, meu povo, olha, vamos fazer o seguinte, pausa no dial, tá certo? Na 88,9 FM, que daqui a pouquinho a gente volta, até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6:36.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. Energia que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN além, a Ponticat sempre presente, o RN vai no gás, 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 vai no gás.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
6:39, o Tamo Junto está de volta na sua 88,9 FM. E agora nós temos ela nesta bancada, Gláucia Silva. Olha, o currículo dela é tão grande que eu tenho que abrir aqui o meu celularzinho. Oh,
mulher, pelo amor
de Deus. E vamos dizer o que é que essa moça é, viu, gente? Olha só, presta atenção que a gente está sentada aqui na nossa bancada. Ela possui licenciatura em Ciências Biológicas, é mestre em Sistemática e Evolução Botânica. Ambos os títulos aqui pela UFRN. Gláucia também é doutoranda no programa de pós-graduação em Sistemática e Evolução aqui na UFRN. Ela compõe a Sociedade Botânica do Brasil, a Sociedade Internacional de Passiflora do Reino Unido e também faz parte do grupo de pesquisas em taxonomia e sistemática de Passiflora. Ah, eu não sei dizer não esse nome, mulher.
Passiflorácea.
Aê, Gláucia, seja bem-vinda ao Tamo Junto.
Obrigada, muito chique, né? Tá na rádio. Eu não fui muitas vezes.
Chique é você, como diz Thaisa Galvão, né?
Gente, chique é você, doutorando num tema tão importante, participando do Congresso Mundial. Chique é isso.
Exatamente.
Chique é cultura, chique é educação, chique é o que você está fazendo.
É verdade.
Eu agradeço a oportunidade.
Muito bem. Olha, é o seguinte, por que que Gláucia está aqui, né? Em julho de 2024, vamos contextualizar para a nossa audiência, né?
Sim.
Em julho de 2024, a teve um... É um congresso que a gente chama? É o IBC.
Um congresso. É International Botanical Congress.
Muito obrigada. É o Congresso Internacional de Botânica. Não passar vergonha. Arrasou.
É o Congresso Internacional de Botânica.
Isso. Foi em Madrid. Né? Na Espanha. E aí, a jovem pesquisadora brasileira subiu ao pódio do simpósio, né? Tem um nomezinho do simpósio aqui, todo em inglês, Gláucia.
É, venham à botânica, novos métodos para conectar as pessoas com as plantas.
Perfeito, né? E Gláucia, depois de toda essa questão que ela apresentou, esse trabalho e tudo mais, que a gente chama, esse é o método Taylor Swift, isso, não é isso?
Foi um apelido que uma jornalista lá em 2023 deu, que pegou.
Da cantora, né?
Isso, é, o nome da cantora.
Porque usa os vídeos dela.
Vamos explicar aqui que método foi esse que você apresentou. Vamos começar primeiro.
Deixa eu só resumir aqui, dizer que ela criou esse método, mas ela está acusando o professor espanhol de plágio.
Sim.
Gláucia, vamos explicar o que foi que você criou, né? Uhum. Como foi esse evento que você participou e o que é que veio depois disso? O que é que aconteceu?
Vou tentar assim resumir, viu, gente? Porque vocês sabem como é. Fica professor, né? Professor fala demais. Em 2020, a gente estava na pandemia e a Taylor lançou um álbum visualmente muito botânico, com muitas plantas, né? Que
certo.
É o Folclore.
Certo.
E quando ela lançou o videoclipe de uma música chamada Cardigan, tem um momento que ela vai para uma floresta e ela começa a tocar num piano cheio de coisas verdes grudadas nesse piano. Que na botânica a gente chama de musgos. São organismos sem sistema vascular, que eles precisam de um substrato, eles se aderem a substratos, ou seja, a algo, se
grudam.
E eles precisam de um ambiente úmido para viver e se proliferar. Então eu pensei, vendo aquele vídeo, e se eu usar esse vídeo um dia para introduzir uma aula de musgos? Para treinar a visão dos meus alunos. Por quê? Na botânica, a gente tem um conceito que está em alta, chamado impercepção botânica, que é a incapacidade do ser humano de perceber as plantas no ambiente. Nós tendemos a ignorar as plantas. Tem várias teorias e tem vários artigos científicos sobre isso. Então, se a impercepção botânica é não perceber, e esse não perceber tem sérias consequências, não só na educação, mas tem consequências para a sociedade, políticas públicas de conservação, sim, financiamento de pesquisas, essa questão dos agrotóxicos.
Meio ambiente afetado,
com certeza.
Né?
Então, imagine se a impercepção é não perceber. E se eu ensinar meus alunos a perceberem? Se eu ensino o oposto?
Uhum.
Então, a impercepção ela tem relação com a nossa cognição, com a nossa visão. Então, eu uso a imagem botânica que a Taylor Swift traz para ativar a cognição dos meus alunos.
A imagem e a música?
Principalmente a imagem.
Que é a capa desse...
Isso. Então, na imagem, o aluno vai estar lá vendo e inconscientemente vai ativar a memória dele, vai ativar as experiências dele, vai ativar o que ele já sabe sobre plantas, e aquilo é a minha porta de entrada para o conhecimento formal que vai ser ministrado na sala de aula. O vídeo, ele não é escolhido ao acaso.
Sim.
Ele obrigatoriamente precisa ter relação com a aula formal de botânica. Se a aula é sobre flores, o vídeo tem que mostrar flores. Se a aula é sobre musgo, o vídeo tem que ser sobre musgos.
Que musgos são esses que você se refere? Aquela planta era que gruda na parede ali?
Depende.
É um tipo de musgo?
A era já é outro tipo de planta.
Sim.
Né?
Não está nesse... Né?
Não está. Pode
ser pesquisa.
Ela pode aparecer... Não é bem isso. A era ela pode aparecer em outras aulas. Depende do meu objetivo.
Sim.
No ensino médio, por exemplo, que foi o meu caso, nesse momento, a gente tinha as aulas de... os organismos mais primitivos, as briófitas e o grupo das samambaias. Depois eu tinha aula de plantas sem flores, depois plantas com flores. Só que quando eu cheguei na turma, aí a gente já vai para 2021.
Uhum.
Porque em 2020 eu tive ideia, mas guardei.
Você é professora do ensino médio, então, que você falou aí?
Na época,
sim,
eu estava na graduação.
Sim.
Então eu guardei aquela informação. Eu era
certo.
Estudando de graduação aqui na UF.
Tá.
Guardei a informação. Em 2021, era meu último ano de biologia, foi remoto. Então, eu tinha um estágio supervisionado para formação de professores de ensino médio,
uhum,
de ciências biológicas. Foi quando eu lembrei disso. Porque eu fui dar aula numa escola e a primeira coisa que eu peguei o módulo de botânica. E os meus alunos... Detesto planta. Botânica é horrível. Ai, professor, odeio planta. Eu fiquei, meu Deus do céu.
A gente já que eu tá... faço para esse povo gostar de planta?
Exato. Na questão não é nem tanto gostar.
Perceber.
Também não. Como que eu vou passar o conhecimento para eles? Porque tem a questão do que eu preciso passar, né? Do currículo. Então, eu lembrei do vídeo da Taylor. Só que eu não tinha só aula de musgos. Eu tinha plantas sem flores, plantas com flores. Será que ela tem outros vídeos? Porque ia ficar meio solto. Usar aulas. Aí eu fui pesquisar. Aí eu fui pesquisar. E achei outros vídeos que se encaixam com as minhas outras aulas. E aí eu criei, fiz o banco de dados, vídeo tal, dá pra aula tal, isso pra tal, 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 tal. E aí, como meus alunos detestam plantas, eu inventei uma aula nova, que é a aula de impercepção. Eu aproveitei o choque e o suposto ódio dele pela botânica pra gente trabalhar os sentimentos deles.
Entendi.
E isso eu peguei um vídeo da Taylor. E fiquem à vontade, viu, gente? Porque eu...
Não, 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 pode falar, a gente tá querendo entender o seu trabalho. Isso.
Então, basicamente, o método, ele...
Você tá falando sobre a construção do método Taylor.
Exato.
Swift.
E como ele funciona. Então, ele vai... Eu uso os vídeos da Taylor para introduzir determinados assuntos
aí,
da botânica.
No caso, você produziu uma tecnologia educacional e já foi para o seu trabalho de monografia. Em que momento você coloca isso no papel, efetivamente?
Confesso a vocês, até a minha orientadora no método, professora Aline Matos, do Centro de Educação, ela fez: Gláucia, a gente não tem a ideia que ia se tornar isso, né? Tu só queria se formar. Eu fiz exatamente. E foi ela que me mandou um e-mail, ela disse: eu acho que aí você precisa publicar isso, porque é algo inédito no ensino na botânica. Então, a minha pretensão no início era simples, era só isso. Só que foi se transformando a partir do momento que eu saí da graduação, fiz o mestrado, fui para o doutorado, estou no doutorado, e a gente tem o estágio do doutorado.
Sim.
Que eu fiz com a professora Aline.
Sim.
E foi quando eu apliquei com o ensino superior.
Sim.
Fui testar com eles. E deu muito certo também.
Foi melhor absorvido do que com os estudantes do ensino médio?
Teve absorção equivalente.
E como é que você conseguiu publicar esse seu trabalho na revista da Universidade de Oxford?
Então, assim, vamos lá. Depois disso, do ensino médio e depois do ensino superior, uma jornalista encontrou.
De onde essa jornalista? Daqui
de Natal.
Foi? Como é o nome dela?
Quem é?
Amanda Gellen. É uma amiga minha.
Eu acho que eu já ouvi falar.
E ela fez: isso tem muito potencial, isso é muito legal, como que é isso? E aí ela foi ajudando, comentando com outros amigos dela, jornalistas, e do nada recebi um contato de um jornal do G1RN.
Sim.
Publicaram uma matéria. E aí começou. O método viralizou em 2023 aqui no Brasil. E também uma publicação na Argentina.
Certo.
Aí eu submeti para o Congresso Internacional de Botânica. Eu tinha todo o planejamento e fiz: vou submeter. O não a gente já tem, né? Vamos tentar. E eu submeti no final de 2023, recebi um e-mail deles dizendo que receberam mais de 1.500 propostas para palestra, porque eu submeti para ser uma palestra.
Sim.
Né? Nesse simpósio. E eu fiz, gente, só um milagre. Porque imagina aí você competir com o mundo inteiro, gente com muito mais recurso, com muito mais coisas. Mas vamos lá, mandei. E foi aceito.
Né? Olha bacana. Aí, olha aí, gente. Então, é Brasil.
Você foi lá fazer palestra, fiquei tudo arrepiado, eu gosto disso.
E aí eu ganhei um prêmio da Sociedade Botânica do Brasil.
Que legal.
Que me ajudou financeiramente, porque, gente, eu não tinha um centavo para ir para esse congresso.
É isso que eu ia lhe perguntar. Na sua pesquisa, você recebeu bolsa CAPES? Como é que foi?
No mestrado eu não tive bolsa, né? No doutorado agora eu tenho bolsa CAPES. E eu não tinha um centavo para ir para esse congresso.
E durante a sua pesquisa você também não recebeu financiamento algum?
Tive algumas questões de PROAP e tudo mais, mas não financiamento.
Sim, porque assim, eu estou falando isso só para que o ouvinte entenda como é que...
Que não é fácil.
Que não é fácil, é.
Sim.
Que o caminho é árduo, viu?
É árduo, que vai
muito
na cara e na coragem.
Sozinha,
exatamente.
Sem apoio,
aí como é que
você, né,
chegou lá? Como é que você foi?
Primeiro, eu tive esse prêmio da Sociedade Botânica, porque eles abriram um edital para quem ia para o congresso e tentar. E aí eu fui uma das que ganhou. E... conversei com o professor Rubens Maribondo, expliquei a situação para ele. Professor, é uma oportunidade única na minha vida. Enfim, fui lá e ele super me apoiou, é o nosso professor Rubens.
Naquilo da UFRN.
Já esteve aqui, né? Nós já entrevistamos.
Então, assim, ele sempre apoiou meu trabalho com o método Taylor. Ele falou: você vai para esse congresso, você tem que ir. E a UFRN também foi o principal personagem que me levou ao Congresso Internacional, né?
Legal.
Uniram as forças
E eu fui e apresentei no Congresso Internacional de Botânica. Inclusive, fui a única aluna do Nordeste de pós-graduações que palestrou no Congresso inteiro.
Olha aí, uau, gente!
Bacana. Depois da palestra, eu recebi um convite. Eu estava dando atenção para um grupo de pesquisadores franceses. E uma amiga minha fez, você precisa falar com essa mulher. Eu fiz, ah, depois eu falo. Agora, ela me puxou. Você, amiga, você precisa atender ela. Quando cheguei lá, editora sênior de educação da revista da Universidade de Oxford.
Caramba.
Me deu o cartão dela. Incrível. Fantástico. Quero que você escreva o artigo para nós. Sério, professora?
Cara de choque.
Eu quero que você escreva. Vai ser, e, inclusive, o artigo é o primeiro de educação da revista, que existe desde 1887.
Caramba! E essa edição foi de quando? Essa, da revista, edição de quando?
Na verdade, o artigo foi publicado em agosto de 2025.
Sim, né? Tá.
Entendi. E aí, como é que veio essa questão do plágio? Então, você publicou nessa revista importantíssima.
Foi premiada, fez palestra, apareceu na revista de Oxford. E aí, quando apareceu o plagiador?
Gente, esse ano, em março... Tava lá, atualizando meu Lattes e coloco, né? Taylor Swift, Botany, Google. Apareceu uma matéria do Eureka Alert, escrita pelo pessoal de comunicações de uma universidade chamada Miguel Hernández de Elche, na Espanha, onde falava sobre o uso dos vídeos da Taylor Swift para aprendizagem significativa. Um projeto de inovação docente, liderado pelo professor Joaquim Moreno Companho, do Departamento de Botânica. Caramba, tarará, tarará, tarará. Gente, nessa matéria, em nenhum momento tem menção ao FRN. Ele usa os mesmos vídeos que eu uso para os mesmos assuntos.
E ele estava na sua palestra.
Ele
lá
estava
no
na minha palestra.
Gente, isso é um crime, é criminoso isso.
Ele coloca no final do capítulo dele, porque essa matéria me levou a uma publicação. Ele havia publicado em dezembro de 2025 um capítulo de livro publicado por uma editora chamada Octaedro, onde ele publica o método, basicamente. Nem materiais e métodos ele me cita. Ele faz a mesma coisa.
7 minutos para você explicar aonde você começou a
perceber o que é que você fez a partir de então.
Eu percebi que ele usava o método, chamava de inovador, de nova metodologia, sem me citar. No artigo dele, no capítulo dele, na introdução, ele me desvincula da Taylor Swift. Ele usa dados do meu artigo de 2025 e não cita.
Ou seja, pilantragem.
E você entrou com ação na justiça?
Primeiro de tudo, eu
contra
tentei.
Contra ele e contra quem
não,
mais?
Calma. Primeiro de tudo, a gente tentou contato com a universidade.
Uhum. Sim, sim. Agiu de boa fé, né?
Isso. Tentei contato com a universidade, mandei e-mail junto com a editora da Annals of Botany, com todos os meus orientadores. Mandamos e-mail para ele, para a universidade, para o departamento dele, para o pessoal de comunicações. Só ele respondeu: desculpa, eu não tenho responsabilidade sobre a parte de divulgação midiática, porque a universidade dele vende e divulga na mídia espanhola como uma criação e inovação dele.
E isso é mentira.
Isso é mentira.
E nunca ele desmentiu, né? Se ele não tem responsabilidade pela divulgação, mas pelo desmentido ele teria responsabilidade.
Eu acho que ele achou que como era no Brasil, longe, no Nordeste do Brasil, universidade lá em Natal, no Rio Grande do Norte, ninguém vai nem notar.
Isso.
Ele disse que ia falar com o jornal para solicitar a mudança. Nós pedimos a correção, tarará, tarará. E o cuidado com a divulgação midiática. Ó, deixe claro que é um método brasileiro, a origem e tal. Ele mandou um e-mail. Ele não contatou a editora. Ele contatou, para vocês verem como a história é tão grande e enrolada, que ele tinha submetido um resumo para um congresso internacional de educação usando o método. Foi esse congresso, da Universidade de Alicante, inclusive, que organizou o livro que ele publicou o capítulo.
Uhum.
Ele disse que ia contatar a editora, mas ele contatou quem? A diretora do congresso. Nesse e-mail, sabe o que é que ele fala? Porque de fato existem similaridades com o meu trabalho. Ele admite.
vamos ver como é que está na questão judicial hoje.
Então, hoje mesmo eu já assinei contrato com o escritório de advocacia aqui de Natal, que vai me representar. Nós vamos processar o professor, a Universidade Espanhola,
a editora.
E a editora.
Uma coisa isso. Boa.
Porque a editora se nega, inclusive o reitor da UFRN, a UFRN entrou nisso depois, porque...
Reitor Daniel Mendes.
Porque as minhas tentativas não surtiram efeito, então eu pedi socorro.
Isso. Você tem que ser representada.
A UFRN pela instituição. Notificou isso. Eles institucionalmente, não responderam o reitor dentro do prazo. A universidade e o professor Joaquim não responderam. Foram responder a universidade e a editora depois de um vídeo que eu fiz na internet que viralizou.
Você já pesquisou se houver alguma punição? Que punição seria essa para quem faz plágio? Se ele for condenado, que punição seria?
Eu acredito que é uma questão para a justiça dizer. Eu acho que eu não tenho competência.
Você não pesquisou sobre...
Pesquisar, eu pesquisei.
Mas se prefere não...
Porque eu acredito que não é minha alçada. Uhum. Não é meu papel dizer isso.
É, se fosse, se ele tivesse resolve. Utilizado para fazer um doutorado, um mestrado, ele perdeu o diploma na hora,
sim,
né?
Sim, sim.
Isso aconteceu, inclusive, no Rio Grande do Norte, né? Isso. Há alguns anos atrás.
Isso.
Com a então reitora da...
Da
UFESA.
Da UFESA. É
e Taylor Swift, Ludmilla. Nessa história toda, ela apareceu em algum momento?
A equipe dela ficou sabendo do,
é mesmo?
Do meu artigo. Eu tive retorno de vários membros da equipe dela que leram meu artigo, que gostaram legal. Do artigo. Uma das back vocals dela, vocalista de apoio. Que massa, muito legal.
E
achei
que você
massa.
Você aproveita esse contato exatamente para pedir apoio nesse momento em que você está precisando que o seu trabalho seja validado?
Assim.
Não é que seu trabalho seja validado, que já é, mas que o dele não
pela,
seja.
Para dar uma força.
Para que o dele não seja,
até, né?
Entendeu?
Porque assim, gente, eu acho que.
Você acha que eles não se envolveriam?
Eu acredito que eles não se envolveriam nessa questão. Na verdade, por exemplo, a Taylor, eu nunca vi a Taylor de fato se envolvendo diretamente
sim,
com publicações
em nada.
Não só de publicações científicas, mas com outras coisas. Existem milhares de artigos científicos sobre ela.
Ah, né? É?
Vários. De diversos assuntos. Tem simpósios sobre ela.
Caramba.
Na Austrália.
Mas sobre ela, artista?
Sobre as coisas que ela está envolvida. Ah. Tem simpósio com direito.
Sim, sim.
Na parte de arte. Curiosamente, eles caramba. Não têm a parte de ciências biológicas, né? Quem sabe um dia.
Olha aí, olha
quem sabe
aí.
Um dia, eu acho que seria divertido.
Exatamente.
Mas basicamente é esse o caminho que está se tornando.
E você é fã dela?
Há mais de 15 anos.
Olha aí. Que coisa maravilhosa.
Graças a Deus, eu tive muito apoio do povo brasileiro.
Sim.
Que abraçou a ideia. É muito difícil um trabalho da gente sair dos muros da universidade. Então, isso, eu sou muito grata ao isso. povo. Porque a gente é uma batalha muito solitária.
E como é que você recebeu? Foi um choque? Como é que você recebeu? Você percebeu que o seu trabalho estava sendo copiado por gente de outro país, não é? E como é que foi um choque, assim?
Com
é que você
certeza.
Ficou?
Claro que eu fiquei abalada.
Triste.
Sim, porque assim, é um golpe. Como que você trabalha mais de sei lá quantos anos para desenvolver uma coisa... Cada vírgula, cada palavra, cada questão.
E esse Joaquim, ele é novo, ele é mais velho? Como é que é ele?
Eu não conheço ele pessoalmente.
Não.
Ele estava na minha palestra, mas eu nunca tive nenhum
contato.
Como é que
você descobriu que ele estava na sua palestra?
Ele mesmo fala, mulher.
É?
No final do capítulo dele, ele diz assim, nos agradecimentos. E assim mesmo, é importante agradecer a inspiração de Gláucia Silva no Congresso Internacional de Botânica. Meu querido, inspiração.
É.
A UFR, o método nacional UFRN, não
exatamente.
É teu.
Isso, muito bem, Gláucia, muito bem. Parabéns por lutar por isso, né? Porque você está lutando por você, pelo seu trabalho, pelo que você desenvolveu. Você está lutando pela UFRN, está lutando pelo ensino federal do Brasil, pelo Brasil, né? Está representando a gente. Nós todos estamos sendo
representados. O tanto de relato que eu recebi de alunos brasileiros que passaram ou passam pela mesma coisa.
É muito comum, infelizmente.
Teve um que eu nunca vou esquecer o que esse rapaz me disse. Ele me mandou uma DM e ele disse assim, eu não posso te doar muita coisa, eu abandonei a carreira acadêmica, fui plagiado por uma universidade espanhola.
Caramba.
E ele disse assim, não aguentei, eu não suportei. Porque o que vão dizer? Deixa pra lá, não vai dar em nada. Eu escutei isso muito, tá, gente?
Uhum.
Escutei
pra
muito.
Pra não correr atrás, né?
Escutei, inclusive, de alguns professores aqui da UFRN.
Sim.
Deixa pra lá.
Deixa não, Gláucia.
Deixa pra lá,
deixa
não faça nada. Inclusive,
seja diferente.
Inclusive,
seja pioneira.
Alguém que me falou, eu não acho que você deve deixar pra lá. Eu acho que você tem que lutar, foi o professor Rubens Maribon.
Olha aí.
Isso.
Eu não
acho que da UFRN.
Eu não acho que você tem que deixar pra lá. Ele fez isso. Acho que você tem que lutar, sim.
Muito bem. Que bom que você teve o apoio da UFRN.
E esse rapaz, ele disse o seguinte. Vai lá e ganhe deles por nós.
Muito
ganha
bem.
Deles por mim.
É isso, Gláucia Silva, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Viu? Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. A gente está torcendo muito por você, porque você está representando a gente, tá certo?
Se Deus
continue
quiser, vai dar
firme
tudo certo
aí nessa sua luta. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo.
Se e fique sabendo que para nós as plantas não são invisíveis.
Não.
Elas ouvem.
Para mim, não.
Elas sabem tudo que a gente. Elas têm o mesmo comportamento que a gente tem.
Eu também acho. Eu sou de militar, Isa.
Assim. Na minha casa.
Eu sou bem observadora da natureza.
As plantas sentem.
E eu ensino minha filha também a observar a natureza e a contemplar a natureza.
Isso é
e
ótimo.
A agradecer a natureza. Eu, pelo menos, sou assim. Minha mãe já é assim também.
Temos trabalhos científicos que falam que a aproximação desde as primeiras fases são cruciais.
E eu conheço pessoas que mexem com planta, que quando a planta estava querendo morrer ali, dá carão na planta, no outro dia ela está vivinha.
Porque tem experiência com isso música
acontece.
E tudo,
isso
né?
Acontece.
Com as plantas. É isso, Gláucia. Muito obrigada.
Pessoal.
Sempre bem-vinda aqui ao Tamo Junto, viu?
Foi muito divertido.
Parabéns.
Eu que agradeço.
Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.
ZYD 522. Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Agilita, informa a hora certa. 7:01. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
No primeiro semestre, uma redução de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2025.
E hoje a Voz do Brasil completa 91 anos.
E vamos saber um pouco mais sobre a história do programa e a importância dele para os ouvintes.
Traz a informação precisa, sem distorção.
A gente traz uma referência afetiva no jornalismo brasileiro.
Falou na Voz do Brasil, para nós tá falado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Uma nova fase do Plano Brasil Soberano terá 18,5 bilhões de reais em linhas de financiamento para atender empresas afetadas pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos em suas exportações.
A medida também inclui empresas prejudicadas por conflitos internacionais, especialmente em países do Golfo Pérsico.
Entre os principais setores estão madeira, carvão, máquinas e equipamentos elétricos, cerâmicas, plásticos, calçados, papel e açúcar.
Com a assinatura da medida provisória, a sanção da lei que criou o Programa Brasil Soberano, 18 bilhões e 500 milhões de reais serão liberados por meio de novas linhas de crédito. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, os setores atendidos foram divididos em três grupos.
Os afetados pelas tarifas comerciais, setores industriais estratégicos, como de químico, farmacêutico, setor automotivo, minerais críticos, fertilizantes e, por fim, um grupo de empresas afetadas pelas exportações para o Golfo Pérsico.
Do total previsto, 13 bilhões e 500 milhões virão do Tesouro Nacional e 5 bilhões serão aportados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explica que os créditos serão liberados gradualmente pelo BNDES.
A gente está usando recursos que já foram mobilizados para o BNDES, em especial, por exemplo, no Brasil Soberano 1, e que não foram utilizados então. Nós vamos atendendo à medida em que a necessidade aparecer, avaliando a necessidade de maneira bastante pontual e proporcional.
Os recursos poderão ser utilizados em 6 linhas de crédito com juros entre 3% e 9,8% ao ano e vão apoiar, por exemplo, empresas que querem manter suas operações enquanto reorganizam as vendas ou servir para a compra de máquinas e investimentos produtivos. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, destacou que o programa atende a uma reivindicação apresentada por 22 setores produtivos.
Uma reivindicação de todos os setores, para que nós tivéssemos essa linha de crédito, acesso a essa linha capaz de aplacar um pouco. Nós vamos continuar lá no IMDIC, dialogando com o setor privado, com todos os setores atingidos e não atingidos.
A tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao país entrou em vigor nesta quarta-feira. A medida atinge itens como etanol, máquinas agrícolas, açúcar orgânico, calçados, vestuário, papel, máquinas elétricas e produtos de aço. A sobretaxa será cobrada dos importadores americanos no momento em que os produtos brasileiros entrarem nos Estados Unidos. Reportagem Gabriela Noronha.
E o Ministério da Pesca e Aquicultura informou que determinados tipos de peixes e crustáceos ficaram de fora da lista dos setores atingidos pela tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.
Entre eles estão a tilápia fresca ou refrigerada, albacora bandolim e lagosta congelada.
E estão na lista de itens sujeitos à nova tarifa o filé de tilápia congelado e lagostas vivas, frescas ou refrigeradas.
A relação completa dos produtos está disponível em gov.br/mpa.
O Brasil registra 741 casos de feminicídio no primeiro semestre deste ano, uma redução de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
Os resultados foram divulgados hoje pelos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o das Mulheres.
Os dados são referentes ao período de janeiro a junho deste ano. O Brasil registrou 741 casos de feminicídio no primeiro semestre, uma redução de 2,5% em comparação ao mesmo período de 2025. Os indicadores são do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher, elaborado com base no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Na divisão por regiões, o Norte teve o maior índice de queda, com 20%, seguido do Nordeste, com 19,9%. A gerente do projeto Mulher Segura, Fernanda Antonucci, ressalta a importância do acompanhamento constante desses índices estatísticos.
A redução de 2,5% dos casos de feminicídio demonstra que o enfrentamento à violência contra a mulher exige ações coordenadas e integradas entre os entes federativos e as instituições responsáveis pela proteção das mulheres.
O levantamento também contabilizou 20.441 prisões entre fevereiro e julho. Desse total, mais de 16 mil foram feitas em flagrante e mais de 4 mil por mandados judiciais. O monitoramento indicou que foram realizados mais de 92 mil atendimentos a vítimas e o acompanhamento de 55 mil medidas protetivas em todo o país. De acordo com Fernanda Antonucci, gerente do projeto Mulher Segura, o resultado mostra a relevância do acompanhamento dos indicadores.
Recebemos esse resultado com responsabilidade. Cada feminicídio evitado representa uma vida preservada, uma família protegida e uma mulher que pôde continuar sua trajetória com segurança e dignidade.
Os dados completos do Monitoramento Nacional da Violência contra a Mulher estão disponíveis nos canais oficiais do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério das Mulheres. Com reportagem de Edinaldo Júnior, Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
Vale lembrar que o Ligue 180 é o principal canal de denúncias e acolhimento em casos de violência contra a mulher.
A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Além do atendimento por telefone, o canal também recebe mensagens pelo WhatsApp no número 61 96100 0180.
O preço do tomate caiu 15,85% nas principais centrais de abastecimento, as CEASAs, no país no mês de junho.
É o que mostra o sétimo boletim Hortigranjeiro, divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
De acordo com o levantamento, o quilo do produto foi comercializado em média por R$ 5,59 no atacado.
Além do tomate, a melancia, a laranja e a maçã também ficaram mais baratas.
Segundo a Conab, a redução dos preços é reflexo do aumento da oferta e da menor demanda por algumas frutas no período analisado, como explica a analista de mercado da companhia, Flávia Starling.
Em relação aos preços das principais frutas, a laranja apresentou uma desvalorização de 13,20%. Já a maçã, o que aconteceu? Houve a finalização da colheita tanto da variedade Fuji quanto da variedade Gala, aumentando a oferta e com isso os preços também reduziram em consequência. Já a melancia, dentre as frutas, foi a que apresentou a maior desvalorização. Houve queda tanto nos preços quanto na comercialização. Todas as frutas apresentaram desvalorização nas suas cotações da média mensal ponderada, com exceção da banana. A banana, ela apresentou incremento de 2,10% devido à menor oferta.
Hoje a Voz do Brasil completa 91 anos.
Já mudou de nome, de formato e até de horário, mas o compromisso com o cidadão permanece.
Aqui pelas ondas do rádio e atualmente também por meio de outras plataformas, é possível saber sobre as principais políticas públicas e serviços do governo.
Como sempre, foi ao longo dessas mais de 9 décadas.
Em 22 de julho de 1935, foi ao ar pela primeira vez o programa de rádio mais antigo do país. Estreou durante a presidência de Getúlio Vargas para divulgar os principais atos do governo.
Na Rede Brasileira de Rádio Difusão, a Voz do Brasil.
Ao longo dos anos, o programa passou a contar também com notícias do Poder Legislativo, do Judiciário e uma pequena participação do Tribunal de Contas da União. Mudou o nome, o formato, mas a missão permaneceu a mesma ao longo desses 91 anos. Levar informações oficiais aos brasileiros de todos os cantos do país.
O excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite.
O Brasil tem uma nova Constituição. O
presidente Fernando Henrique condecora os pentacampeões.
No sul do Brasil, o pescador Márcio Prudêncio Constantino, de Balneário Rincão, em Santa Catarina, está sempre sintonizado.
Traz a informação precisa, sem distorção, sem fake news, traz as informações mais relevantes para o cidadão brasileiro que tem acessibilidade em qualquer local, que a gente aqui do Sul às vezes não sabe o que está acontecendo no Norte. As atualizações de programas, o que vai acontecer, programas sociais, ele abrange tudo, então quem escuta ali sabe que o que está acontecendo é realmente para mim é sem igual.
Um dos principais objetivos da Voz do Brasil é fazer com que os cidadãos conheçam os serviços públicos a que eles têm direito, não importa o local onde moram ou sua condição de vida, como no caso do pescador Márcio Constantino.
É ali que vai saber não só dos pescadores, que é a minha modalidade, mas de toda a categoria. É muita informação que é noticiada e às vezes as pessoas, por falta dessa informação, não vão nem procurar os seus benefícios, seus direitos. Normalmente a gente já escuta de primeira mão na Voz do Brasil e depois é só ir de atrás, aqui que a gente já tá bem informado, né?
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Ao longo dessas décadas, o programa se modernizou e hoje é multiplataforma. Está disponível também na internet em tempo real e nas redes sociais. Mas o rádio continua sendo a marca registrada do programa e está entre as memórias mais saudosas da agricultora familiar Maria Santos Almeida, de 57 anos.
A gente se criou ouvindo a Voz do Brasil, porque a gente tinha somente o rádio, nem televisão a gente não tinha. Então, no horário da tardinha, a gente tinha o compromisso de ficar inteirado com aquelas notícias que se passava e que a gente, então, ficava sabendo somente pelo programa, pela Voz do Brasil. Atualização sobre saúde, sobre política, sobre programas sociais, que a gente na época até nem entendia.
Maria Almeida não só passou a entender dos programas sociais, como tornou-se beneficiária. Foi pelas ondas do rádio que ela soube, por exemplo, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF.
Desde bem antes de eu me aposentar, de 20 e poucos anos, impacta bastante a gente e todos os agricultores, e ele nos dá a certeza de que aquilo ali foi atualizado, falou na Voz do Brasil, para nós está falado.
Na outra ponta do país, em Oeiras, no Pará, o jornalista Cristivan Alves tem uma relação com a Voz do Brasil que é também afetiva.
Desde a infância, no meu território quilombola,
A gente ouve a voz do Brasil, né? Isso no período quando a gente era criança e vem atravessando a nossa geração todinha, né? Eu, como um comunicador quilombola aqui da Amazônia, a gente traz uma referência afetiva, né? No jornalismo brasileiro, quando se fala em voz do Brasil, né?
Depois de quase 60 anos de obrigatoriedade da transmissão às 19 horas, em 2018, o horário de veiculação da Voz do Brasil ganhou flexibilidade. O programa continua sendo transmitido ao vivo às 19 horas, mas as emissoras têm liberdade para iniciar a transmissão até às 21 horas. Independente disso, ao toque da trilha... brasileiro em todos os cantos do país já sabe o que vem na sequência. Reportagem Natália Koslick.
Por causa dos riscos de incêndios florestais durante o período de estiagem, o IBAMA orienta propriedades rurais para prevenir o fogo.
E alerta para as multas e interdições em caso de descumprimento de medidas de combate aos incêndios.
Com a chegada do período de estiagem, aumenta o risco de incêndios florestais em diversas regiões do país. A prevenção é uma das principais formas de reduzir a ocorrência e a propagação do fogo. O IBAMA publicou editais de notificação preventiva destinados a proprietários de imóveis rurais localizados em áreas de maior vulnerabilidade. O presidente do IBAMA, Jair Schmidt, explica qual o objetivo do edital.
Como é que o IBAMA faz isso? E faz uma notificação para essas propriedades para que elas adotem medidas preventivas para evitar os incêndios, mas também que realizem os planos, né, de operacionais voltados a combater esses incêndios caso eles ocorram.
Os editais reforçam obrigações previstas na legislação ambiental. Entre as orientações estão a proibição do uso do fogo sem autorização, a redução do acúmulo de vegetação seca, a proteção de áreas de preservação, a implantação de aceiros quando tecnicamente recomendados, o monitoramento das propriedades, a capacitação de trabalhadores e a comunicação imediata às autoridades em caso de incêndio. O presidente Jair Schmidt destaca que durante o período seco, medidas preventivas ajudam a reduzir o risco de incêndios florestais. A prevenção depende da atuação dos órgãos ambientais, dos proprietários rurais e da população. E a adoção antecipada dessas medidas contribui para proteger pessoas, propriedades e o meio ambiente.
O IBAMA notificou 11.805 propriedades rurais no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado, se ocorreu alguma queima naquele local. Se não houver autorização, essas áreas elas podem sofrer fiscalização e as pessoas serem multadas, serem autuadas, serem área embargada ou algum equipamento material também apreendido.
O monitoramento também utiliza imagens de satélite e sistemas de sensoriamento remoto para identificar focos de calor, acompanhar áreas de risco e apoiar as ações de fiscalização. Reportagem Pablo Mundim.
E a fumaça dos incêndios florestais pode afetar a saúde, especialmente em períodos de piora da qualidade do ar.
Para orientar a população, o Ministério da Saúde disponibiliza documento com alerta e recomendações para a população em caso de queimadas e incêndios florestais.
Entre as principais recomendações estão acompanhar as previsões meteorológicas e os alertas oficiais sobre queimadas e qualidade do ar, além de beber água regularmente para manter as vias respiratórias hidratadas.
Também é importante evitar atividades físicas e esforços intensos ao ar livre quando a qualidade do ar estiver comprometida e priorizar a permanência em ambientes internos e protegidos da fumaça.
O documento pode ser encontrado em gov.br/saúde.
Sabonete, shampoo, cremes para cabelos ou para pele. Todos esses produtos atraem a atenção do consumidor.
Mas na hora de comprar, é preciso ficar atento ao selo da Anvisa, que é responsável por regulamentar os cosméticos.
Para garantir a segurança de quem compra, a agência atualiza substâncias que podem ser utilizadas nesses produtos.
Eles fazem parte do cotidiano, mas em alguns casos podem se tornar vilões da saúde. Os produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes comercializados no país são regulamentados e fiscalizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que acabou de atualizar as listas de substâncias restritas e proibidas na fabricação desses itens. O gerente-geral de cosméticos e saneantes da Anvisa, Bruno Rios, explica que essa lista está sempre passando por atualizações.
Tanto de proibitivos quanto de restritivos, ela é uma lista viva. Então a gente está sempre acompanhando novos estudos, novas evidências científicas, novos modelos regulatórios. Então, sempre quando há novos estudos, a gente corre atrás para poder fazer uma nova avaliação daquela substância para ver se, de fato, ela ainda é uma substância segura e que ela ainda pode ser utilizada nos cosméticos que serão oferecidos para a população.
Entre os problemas que podem ser ocasionados pelo uso de produtos irregulares estão as alergias e dermatites de contato. Para evitar reações adversas, é importante observar se o produto tem um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além das condições em que ele é armazenado e vendido. Como explica a médica dermatologista e primeira secretária da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Rosana Lazzarini.
Se você está comprando um produto numa farmácia ou numa loja e ele está exposto ao sol, a chance de ter a transformação de alguma substância dentro desse cosmético e ela se tornar um alérgeno aumenta. Então, eu acho que são cuidados também que têm que ser tomados, né? Observar a procedência, está aprovado pela Anvisa, observar se como que foi armazenado esse produto.
As substâncias que se tornaram restritas só poderão estar presentes na fórmula dos cosméticos e produtos de higiene pessoal em condições e limites explícitos. Já os itens proibidos deverão ser banidos desse mercado. As